Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
Olha o susto, Caio.
Olha
o susto.
Gritar,
olha o susto, olha o susto.
Deu um pulinho aqui.
Deu um pulinho. O que, que é isso aqui, Caio? O que é que tá tocando aqui? Eu nunca falei isso, hein?
É legal, é.
Que música é essa,
natural.
Cara?
Natural.
É Los Hermanos?
É Prehistoric Dog, do Red Fang.
Ixi,
legal,
rapaz.
Né?
O que é isso aí?
É uma banda dessas, Stone, essas coisas que o Torin gosta.
Torin gosta.
Será que o Torin escuta aí esse podcast?
Rapaz, não sei.
Não.
Se ele escutar, ele comenta aí, dizendo se presta ou não essa banda aí. Vamos fazer o seguinte, pra ele saber se ele gosta mesmo dessa banda, se mais gente gosta dessa banda. Vamos subir o som, a gente volta já, porque, Caio?
Esse é o Iradex Podcast.
Calma, deixa eu baixar até um pouquinho mais o som.
Opa.
Oi, Caio, tudo bom?
Tudo bem, Rafael.
Quanto tempo, Caio?
PH Santos.
DJ Caio, DJ Caio antes. Tá gripadinho, né?
Tô.
Tá com a voz
fã,
gripadinha, vou até diminuir o grave, né?
Opa.
Porque senão fica parecendo mulher grávida no final da gravidez ali, pertinho ali.
Caramba, é assim,
cara.
Que medo.
Eu vou ter menino ali e volto já. Certo? Mano Araújo hoje no Iradex Podcast. Tudo bom, mano?
Olá, meus queridos. Finalmente ajustamos as agendas, né?
Exato. O Mano, na verdade, é engraçado. O Mano, acho que ele tem o perfil perfeito aqui do Iradex, né? Das participações que tem nos eventos aqui, do próprio HCast, eu falo já. Mas a gente nunca tinha se tocado em chamar o Mano.
Pois é.
Né? O moral da história, tá trabalhando muito, tá escondido, não tá aparecendo no Twitter, no Facebook.
É verdade.
Não dá, não dá sinal de vida, a gente não lembra. Vixe, quem é esse cara que comentou aqui? Vixe, Mano, tu conhece?
Aí a gente acabou indo, foi assistir como é? Guardiões
da Galáxia.
Eu ia dizendo Gaviões da Galáxia. A gente foi assistir o Guardiões da Galáxia. Puxa, cara, eu nunca chamei o Mano pro Iradex, cara. Aí quando a gente tava debatendo, pô, chama o Mano e tudo mais, e veio, atendeu. Seja bem-vindo.
Obrigado. Essa história é porque minha caverna tá sem Wi-Fi, né?
Então roubaram o teu Wi-Fi, né?
Foi, roubaram.
Rapaz, sempre tem causos de roubo aqui no Iradex, né?
Sempre, é impressionante, né? Tá recorrente, é tema recorrente.
Tô com medo.
Então, ó, quiser participar do Iradex, seja assaltado.
Seja roubado, né? Não, mas isso aí, mano, é de onde, Mano Araújo, porque tem muita coisa, é desenhista, camiseteiro,
Bombril, mil e utilidades.
Pois
né?
E aí, como é que eu, de quem é o Mano, Mano Araújo?
Mas eu vou plagiar o PH, o Mano Araújo é da internet também.
Deixa aí. Da Interweb.
Eu fazia parte do HCast, que era um podcast de quadrinhos, finado HCast.
Finado por motivos que não conseguiu me explicar antes da gravação.
É, porque
ofereci até espaço, viu, Caio?
Foi,
até espaço foi oferecido para patrocínio para HQ, mas a gente
é complicado. O negócio é sério. É que nem essas sagas mirabolantes de quadrinhos, ninguém nunca sabe por que veio, para onde foi.
E também nunca morreu.
Não, nunca morreu, tá vivo lá.
Então, como bom quadrinho, o HQ não morreu, a gente pode pressupor isso.
Pode entrar lá e escutar os episódios antigos, estão todos lá.
Legal. Caio.
O HCast é legal, principalmente porque é de Fortaleza. E pois todo podcast de Fortaleza é melhor. Tem isso,
é simpático,
né? Impressionante.
É simpático. Temos o Azileito daqui.
Exato, muito bom.
Tínhamos o HCast, ainda temos, que dá pra ouvir. Diz outro mais aqui.
Tem o Pauta Livre aqui.
Tem o Pauta Livre, que tem muita... Tem mais Nordeste, né? Digamos assim, o Pauta
Nordeste.
Livre. Tem gente, o Avantcast, que é vídeo.
É, que é bem legal, cara. Os meninos
muito
do Avantcast fazem
pessoal, inclusive, convidando aqui, no ar aqui, porque é uma galera boa de chamar. Ah, isso tem um rapadura. A gente esquece, né? Tem um rapadura.
99 vidas,
não deixa de ser, 9, né?
Isso é muito Tarantino.
Isso é muito
Tarantino.
Eu não conheço esse podcast. Não, né? É underground.
Tem gente que tá querendo matar, mas eu vou fazer um abaixo-assinado.
Vamos
se
iniciar.
Se vocês tiverem interesse em participar desse abaixo-assinado também, não deixar de burra.
Naquele abaixo-assinado.org lá.
Fazendo avas.
Tirar isso e, por favor, faz um abaixo-assinado pra tirar o comitê de um político aqui do lado da minha casa, porque tá complicado.
Eu espero que não comece a zoada agora durante a gravação.
Mas é isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos subir o som. Tá, tem som bom pra subir, cara?
Tem sim.
Musiquinha boa pra subir?
Rapaz.
Ele tá só enrolando aqui um pouquinho, né? Pra pessoa, você que começou a escutar agora, que sem querer caiu na MP3, tava escutando Nerdcast, aí acabou o Nerdcast. Rapaz, que áudio é esse? Calma, esse é o Iradex Podcast. Lugar de música boa, lugar de som bom, lugar de as vozes, eu não sei, mas lugar de indicação boa.
Lugar de indicação boa.
Né? A gente vai subir um pouquinho o som e quando a gente volta com indicação do Caio.
Exato.
Pronto, então indicação do Caio. Hoje, 3 documentários, hein? Pelo que eu tô sabendo aí.
É.
Mas 3 documentários bem diferentes,
documente,
bem interessantes.
Isso aí, você também.
Beleza? Mano, vamos ver se você tá se garantindo aí, viu, mano?
Será?
Esse é o quê, mano? Esse
Iradex
é o quê?
Iradex Podcast.
Cheio de viradinha. É. Tem uma hora que eu pensei que tinha travado a música ali, mas o pessoal dando play, pause, sei lá, testando aqui. Mas é isso aí, de volta. Quadro do Caio.
É
quadro do DJ Caio. DJ Caio, viu, mano? Mano,
DJ Caio.
Caio, tu sabia que o mano é formado em música?
Ah, é?
Não é que rapaz.
Como é que pode, mano?
Faz parte, né? Da vida.
A gente vai destrinchar
é
essa história.
É formado em música e fica pintando os desenhos.
É formado em... É um artista. É aquilo que eu lhe digo. Camiseta, Caio, é arte. Fora da Rota também é arte, viu?
O que é Fora da Rota, PH?
Foradarota.com.br, que não tá liberado agora. Mas vamos lá, cara, indicação, pra matar o assunto. Indicação, eu sei que é um documentário. Documentário
então,
do quê? Documentário do quê?
É, eu, esses dias, fui bombardeado por até comentários na internet mesmo, Twitter, que é o único canto que você ainda escuta, vê pessoas falando sobre coisas legais, não é Facebook. Aí eu vi muita gente comentando e fui procurar ver, que é um documentário novo que estreou essa semana. Essa semana, no caso, que a gente gravou o podcast. Que vai sair daqui a... Essa semana passada, tá bom? Que vai sair semana que vem o podcast. Que é o documentário novo do History Channel, Guerras Mundiais, né? Saiu aqui em português o nome dele. O nome em inglês é The World Was. Desculpa, eu tô gripado, gente. Tô fã, não consigo falar inglês.
Mas é interessante que essa semana é a semana que a gente tá gravando, mas enfim, se oriente aí. Primeira semana, última semana de julho, né, que a gente tá
esse
gravando.
Esse podcast vai lá na primeira de agosto.
Na primeira de agosto, exatamente. Foi a semana dos canais pagos aí, semana das guerras, né? Semana teve alguma cor da Primeira Guerra, não sei quantos anos da Primeira Guerra, dá uma olhada aí depois.
Uhum.
Dá uma olhada aqui quando estiver falando, mas o canal Bio, History Channel, Netil e outro canal que eu não sei qual é, tudo sobre guerra, cara. Então, então teve arquivos mortos da Primeira Guerra, não sei o que da Primeira Guerra. Teve de tudo, muita coisa que eu não sabia, não conhecia. Esse teu, ele se foca em quê? Ele é sobre o quê? Como é que ele aborda a guerra? Porque a gente já tá até um pouco cansado e como a guerra é abordada nesse ponto, como é que é a abordagem?
Então, assim, primeiro de tudo eu vou falar só sobre a minha relação com essa questão toda de guerra, porque esse lance de cultura pop tem muita gente que gosta muito desse negócio de guerra, de estudar as grandes batalhas, generais, como se deram, a política, a geografia, de tudo isso. Eu pessoalmente nunca fui muito ligado em guerra. Mesmo em estudo de história e tudo mais, eu geralmente não me interesso tanto por essa temática de guerra. Filme mesmo, são poucos os filmes que eu realmente gosto dessa temática. Não é algo que eu acompanhe tanto, sei lá. Eu não sou como o PH, eu sei que gosta muito mais do que eu.
Gosto, se você olhar pra trás aqui, ó, um, dois, três, quatro livros sobre a ótica do soldado sobre a guerra. Todos têm o mesmo estilo, assim. Mas eu tenho esse recorte, eu gosto da ótica do caboclo rei lá da guerra. Eu não gosto da visão mais de cima, assim.
Então, essa série já é bem o oposto. Eu me interessei por ela por depois de ver trailer e procurar um pouco do plot do que ela era. Que ela foca em narrar as duas grandes guerras mundiais a partir dos seus protagonistas, de certa forma. Quem são esses protagonistas? São todos aqueles que nós conhecemos. Hitler, Mussolini, aí puxa um pouco mais pra cá.
Churchill também, né?
O Churchill, o Roosevelt nos Estados Unidos.
Quem aqui?
Aí o Penton, né?
Penton.
General e tal. E a série... É aquele formato de série que a gente geralmente vê do History Channel, né? De narrador, encenação, depoimentos.
Certo.
Certo?
Fundo
que
preto.
Que é um narrador contando, aí tem uma encenaçãozinha e tem um depoimento. Mas só uma coisa que eu vi de diferencial nessa série, que eu acho que merece ser destacada, é a parte de encenação. Eles têm um trabalho de cinematográfico, de produção mesmo, cinematográfico. Desculpa. Que eu acho que é um grande destaque, sabe? A série, principalmente dentro da imagem, nem tanto nos depoimentos, mas na imagem, no som, procura muito construir heróis e vilões através da narrativa, sabe? Coisas que a gente vê em filme de longos takes na cara do vilão, quando ele vai mudando de expressão, ou então a trilha sonora. A encenação tem muito disso, e não é algo que eu costumava ver nesse tipo de documentário desses canais históricos.
Ele se foca como é que ele aborda as guerras. Ele se foca só na Primeira Guerra, na Segunda...
Então, ele começa a contar... ele começa a narrativa a partir da Primeira Guerra, mas sempre focando na história dos indivíduos, né?
Certo.
Então, ele fala muito pouco sobre o começo da Primeira Guerra. Ele fala sobre a guerra em si e os desfechos dela, e principalmente o que levou à consequência da Segunda Guerra, né? E ele deixa muito claro isso... Que às vezes não é tão óbvio que a Segunda Guerra foi nada mais do que uma consequência da Primeira. Foram apenas as coisas que não foram resolvidas na Primeira que voltaram como um avalanche para a Segunda.
Tem muitas linhas de historiadores que não alimentam o fato de Primeira e Segunda Guerra.
Exato.
Mas alimentam o fato de Guerra Mundial, Primeiro e Segundo Momento. É. Muita gente que alimenta, que conta, que escreve, que faz historiografia dessa forma. Assim.
Interessante, nunca tinha visto ninguém falar desse.
Tão recente assim, mas é uma visão um pouco diferente. Escrita, assim.
Né?
É.
E o documentário apoia muito isso, até porque, por exemplo, ele começa, se eu não me engano, o primeiro personagem que ela começa, que ele mostra, é o Hitler.
Uhum.
Então mostra o Hitler na Áustria, muito jovem, que se inicia a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, ele se alista para lutar pelo exército austríaco, é recusado, vai para a Alemanha, se alista pela Alemanha, é aceito e vai para a guerra. E mostra o processo de como ele, um artista frustrado, se transforma no que se transformou. Do mesmo jeito que narra...
Ele era pintor, né?
É
um pintor frustrado.
Frustrado. E se eu não me engano, eu acho que ele é pintor, mas também ele escrevia, né? Não sei se era poema, as coisas do tipo. Bem, whatever. E também mostra o Mussolini, que era um jornalista.
Você que ele ajudou a desenhar o Fusca.
É, né? Tem essa lenda, né?
Dizem, né? É. Mas só que também é numa época que todo mundo queria babar o ovo dele, né?
Então, e no Volkswagen,
não.
Né?
E o Fusca também tem lá essas coisas, né? Se a gente pensar em design, mas...
E não babe, não, o Freezer, você vê.
Enfim.
Aí mostra... É interessante, especificamente desses dois, do Mussolini e do Hitler, mostrar de como dois homens que não nasceram para aquilo, que não são como os americanos, que todos os políticos e grandes generais americanos, quando são mostrados na série, são mostrados como pessoas que vieram de família, os pais lutaram na guerra, os avós lutaram na guerra civil.
O Hitler
os
na
pais
Primeira Guerra era mensageiro, né?
É, exato. Ele era mensageiro.
O carteiro lá.
E mostra de... por ele ter sido mensageiro, como ele viu a guerra de uma perspectiva diferente e se pôs em risco várias vezes durante a Primeira Guerra, né?
E Mussolini, trincheira.
É.
Lá na frente, trincheira.
Ele cuidava das fronteiras, o
Isso,
Mussolini.
Isso, exatamente. Se, pra quem assistiu Band of Brothers, é aquela galera da Easy Company que fica lá em Bastogne, fica cuidando daquela fronteira lá de Bastogne, aquela cidade da Bélgica lá.
É interessante isso, né? Que faz uma diferença pra um general ter vindo de baixo, né? Se você pensar.
Acho que na vida. Acho que na vida, sim.
Mas acho que o mais interessante dos dois, no caso, é que nenhum dos dois eram militares.
Uhum.
Eles se alistaram devido à guerra. E o Mussolini era um jornalista. Que depois que acabou a Primeira Guerra, voltou pro jornal. Mas revoltado com toda a situação, principalmente por ele estar do lado vitorioso, né? Ele tava na como é que chama o outro lado?
O eixo.
O eixo, ele tava no eixo. E a Itália foi vitoriosa, né?
Sim.
Mas só que ele não ficou satisfeito com o desfecho de toda a guerra.
Pronto, a Primeira Guerra não teve vitoriosos. Se você pensar
tiveram.
Bem. Ela teve uma distribuição de vitórias.
É, né? Mas alguns saíram bem
mais
prejudicados.
E
inclusive
outros,
a Itália, inclusive o Japão.
É tanto que a Segunda...
E principalmente a Alemanha, porque a Alemanha foi o derrotado de fato, né?
Tanto que a Segunda Guerra é que... A Primeira Guerra, quando tava pegando o ar, ela acaba, né?
É.
Então a Segunda Guerra é pra fazer valer toda a munição que tinham feito na primeira, toda a tecnologia que tinham, enfim, tem muito motivo.
Já compramos, vamos gastar.
É. E, certo, compara com alguma outra obra, Caio. Compara com obra de cinema mesmo, saindo um pouco do documentário.
Cara, é difícil comparar com outra obra, porque ela soa bem como algo feito pra TV. Aqui, ela tem a cara de TV, sabe?
Certo. Abordagem.
Abordagem?
É. Documentário, eu nunca falo sobre produção do documentário, porque eu acho que não vem
assim,
ao caso.
Em alguns momentos parece que ela vai ser, pelo menos no começo, ela dá a impressão de que ela vai ser um pouco mais em cima do muro ao narrar a história.
Uhum.
Mas com desenrolar você vê que ela tem os seus lados, que ela escolhe seus lados, sabe?
Certo.
A série começa, o primeiro episódio, começa com um depoimento do Obama. E falando sobre exatamente memória de guerra dos homens,
certo,
que foram lá e lutaram pra gente.
Tu assistiu
então
A Queda? O filme
assisti,
A Queda?
Assisti.
Compara. Porque A Queda ele tem a visão do Hitler mesmo. Tudo bem que são os últimos momentos, mas a pessoa Hitler.
Então, ele,
alguma
eu
coisa
acho que...
nova surgiu do documentário?
Não tanto. Acho que assim, o mais interessante disso é você ver de como algumas coisas aconteceram. Que pra mim especificamente, como eu disse, eu não sou especialista em guerra, eu não me interesso a
que
esse
bom
ponto.
É verdade.
Eu tenho sérias considerações a respeito desse modo como as pessoas cultuam
glorificam
a guerra, sabe? Eu pessoalmente tenho, mas isso é por tendências sociais e
eu fiz uma
que não vem ao caso. Mas comparando com a queda, você tá muito dentro daquela situação. Na série você não tá tão dentro, você tá mais dentro do jogo de tabuleiro, do war.
Uhum.
Sabe, da movimentação do que acontece.
É isométrica, viu?
Sendo que ele tem os heroes. E a série é muito focada nisso, dos heroes, que em determinada hora se tornam vilões, né? Que essa transformação de focar na imagem deles. Não na visão deles, necessariamente, mas na imagem deles. Todos esses caras têm atores que estão fazendo a sua interpretação.
O que eles representam.
Exato. Aí mostra muito do desenvolvimento de por onde eles passaram pra chegar naquele ponto, sabe?
Interessante.
Ele mostra muito do Churchill, e é interessante porque o Churchill foi... uma das maiores derrotas da vida do Churchill foi na Primeira Guerra.
Uhum.
Quando ele era...
Fez ele grande.
Ele era político e deu uma ideia pra atravessar, pra chegar até a região lá do conflito, atravessar um determinado espaço marítimo lá, e acabou que foi uma grande perca para a Grã-Bretanha devido a esse plano dele. Depois disso ele foi pro front de batalha e tudo mais, e mostra muito dessa relação dele de transformação, de por que ele procura mostrar por que o Churchill era o Churchill que a gente viu na Segunda Guerra, sabe? Aquele homem completamente... decidido de que... quando... Não muda, como é a palavra?
Predestinado?
Não.
Obstinado.
Obstinado. Completamente obstinado e muito cabeça dura e, de certa forma, um pouco fanático até. E o legal da série é porque eles procuram sempre relacionar esses homens, como eles agiram na Primeira Guerra, se eles estavam lá, e mostrar que toda a vivência que eles tiveram na Primeira Guerra levaram a eles à Segunda Guerra e todo o comportamento que eles tiveram na Segunda Guerra.
É... Cada um episódio se foca em um, como é que é?
Não, é, ele vai narrando... São primeiro que a versão lá fora...
Ele vai misturando tudo.
Exato.
Lá fora, se eu não me engano, é uma coisa só.
São três episódios.
São três e aqui foram
divididos em seis, né? Episódios de uma hora e meia aqui foram divididos para dois episódios, é, né? É, aí ele, ao contar a história, ele vai contando, por exemplo, lá na Alemanha... Aí vai pro foco pro Hitler, mostra o ator que faz o Hitler, uhum. Entram os depoimentos, que depoimentos vão de muita gente, desde historiadores a, sei lá, ex-primeiros ministros da Inglaterra, até o Colin Powell, até o McCain, o senador e tal, eles mostram muita gente. Mas muitos historiadores e pesquisadores, os depoimentos. Aí, daí ele já mostra um acontecimento, ele é bem temporal. Então, por exemplo, mês, desse ano, aconteceu isso na Itália e isso na Alemanha. Então certo. Ele vai narrando a história pelo tempo mesmo, né? É, de forma linear. E quando é pra narrar a história de uma determinada área, ele pega um personagem pra focar naquele personagem e mostrar, né?
Certo, eu quero subir um pouquinho essa música, até pra dar uma quebrazinha. E eu já vou fazer a pergunta pra tu pensar um pouco, tá?
Certo.
Antes. Me diz alguma coisa que tu não sabia de forma alguma, que tu não imaginava, nunca viu ninguém falar, nunca viu nem o Giovanni falar, e que tu descobriu nesse documentário. Tenta fazer select aí na tua cabeça aí, uhum. Tenta buscar isso aí. Esse é o Iradex Podcast, a gente volta já, 10, 15 segundinhos só pra o Caio beber uma águazinha, porque o bichinho tá gripado. Complicada, porque o mano é músico, é um negócio de música, contratempo e metrônomo e compasso, meu amigo, cheio de coisa aí. Mas música boa, só sabe o nome da música, mano?
Mantra.
Mantra do?
Sound City Real to Real.
Isso já é um spoiler.
É um spoilerzinho, certo.
Mas isso pra mim, essa música é muito, muito, muito foda, porque tem três dos caras que estão na minha lista de favoritos.
A gente fala já.
Da música.
Responda a pergunta que eu deixei no bloco anterior. Antes, então, a gente tá falando do quê? Guerras mundiais.
É, guerras mundiais.
Responde a pergunta. O que é que você não sabia, não suspeitava, não fazia a mínima ideia e descobriu?
Cara, é porque assim, eu falar pode até... Não é muito referencial. Por eu, como eu já disse, não conhecer muito de militarismo, guerras e tudo mais. Mas uma coisa que eu descobri através desse documentário foi que quem inventou esse conceito de carros com armas foi o Patton, né? O general lá americano e tal. Durante os conflitos com os mexicanos ali na fronteira lá embaixo e tal. Eles nunca conseguiam pegar ele. Ele teve a ideia, se a gente botar uma metralhadora em cima de um carro e sair correndo atrás deles, eles de cavalo e a gente atirando.
É,
e assim que deu certo. E isso foi o que revolucionou, de certa forma, até a batalha dos Estados Unidos lá com os mexicanos, né?
Isso. E aí eu vou até...
Existem outras coisas. Isso mostra, por exemplo, como a partir daí todo o conceito de tanque de guerra veio também devido a isso. E quem comandou as tropas com tanques de guerra na primeira e logo depois também na segunda guerra foi o Patton, né? Ele era... E isso eu especificamente não conhecia, sabe?
E é interessante como, apesar disso, na Segunda Guerra os alemães fizeram tanques de guerra melhor
sim.
do que os americanos.
E muito do que eles usaram da estratégia de avanço de tanque de guerra foi o que foi feito pelos americanos.
Exatamente.
Na Primeira Guerra com Patton.
Acontece algo parecido com o Japão. O Japão olha para os barcos, ele tem muitos barcos lá, porque, por motivos óbvios, né? Olha para os barcos, para os navios e diz assim, rapaz, se a gente botar um canhão na frente... Né? E aí eles acabam militarizando um monte de barco de passeio mercante, né?
Uhum.
Passeio não, de mercadoria e tudo mais. Então é interessante. Tinha um, tem um documentário fazendo um paralelo, nada a ver, mas só pra você ver como a gente consegue achar. Tá passando no canal Off, Naufrágios. É uma série chamada Naufrágios. Tá passando no canal Off. E eles estão agora, na semana que a gente tá gravando, então acredito que entre o quinto e o décimo episódio dessa temporada deles, que é a segunda ou terceira, depois eu digito melhor no Twitter, no Facebook e tal, eles estão justamente mergulhando lá no Japão, onde foram afundados vários navios de guerra japoneses, e eles encontraram um navio com 30 aviões dentro dele. 30 aviões. Então o cara tá mergulhando lá, são brasileiros mergulhando. Uhum. E eles estão encontrando muita coisa interessante. É bacana também. Outra visão da guerra. Outra visão da guerra. Tem outro documentário também que eu deixo. Eu acho que eu gosto um pouquinho de guerra, não sei porquê. Nunca consegui explicar isso. Acho que vale até um podcast, cara. Deixar essa reflexão, até talvez com o Giovanni aqui.
Seria
o Giovanni Araújo,
hein,
é um cara muito bom de guerra. Por que a gente glorifica o que não deve ser glorificado, de certa forma?
Sim.
E por que a gente quer tanto saber? É, mas outro documentário é a visão da guerra a partir da tecnologia, e eles falam muito isso do Peyton.
Sim, eles falam muito sobre como, principalmente o Peyton, a questão de ele ir contra o que todos os outros afirmavam, principalmente por ele sempre valorizar muito a tecnologia, dele achar que guerras em cima de cavalos, já isso era coisa que pertencia ao passado, que eles deviam procurar e usar de fato tecnologia, pesquisar e desenvolver principalmente. E foi por causa dele que começou, logo depois da Primeira Guerra, né? Todos os Estados Unidos teve, antes da crise de 29, teve toda a corrida armamentista e tal, e desenvolvimento de pesquisa, né?
Mas é isso.
Logo
acho
nos primeiros anos.
Acho que a gente comentou muito. Tem mais alguma coisa que quer falar?
Não, assim, a série é bem legal. Eu ainda não vi o finalzinho, eu não vi o último episódio, o sexto.
Mas uma coisa que...
Assim, a série... uma das provas de que a série é um pouco em cima do muro, que... ela não é tão em cima do muro, que ela tem um lado, é que toda vida que mostra o lado da União Soviética, esses eles nem humanizam, nunca, sabe? Aparece o Lenin a primeira vez, o Lenin tá sombrio entrando na sala, aí depois aparece o Stalin e tal, aí o Stalin depois é o demônio em pessoa.
O Caio, ele é da galera do Stalin.
Não, não sou não, cara. Da galera do Stalin.
Você estudou
isso
no Cefet.
Isso é uma ofensa você dizer que alguém é da galera do Stalin.
Eu sou formado em música pelo Cefet.
Olha aí. Também a galera do Lenin, hein? A galera do Lenin, do Stalin. Não, tô brincando.
Mas só que é interessante, principalmente você ver as figuras. Aí só pra dizer bem rápido, algumas figuras que a gente vê nesse documentário retratadas, personificadas. Tem Hitler, como eu já falei, Mussolini, o Patton, Churchill, Stalin... O Lenin é bem rápido, passa. O Roosevelt é bem legal, o modo como eles mostram o Roosevelt. É até diferente, porque a gente vê muito o Roosevelt como filha da puta, né? Mas ali eles dão uma aliviada nele, mostram ele como... E é um cara que tem uma história surpreendente, por ter sido quase que paralítico e tudo mais, né? Ele teve pólio. E eles mostram isso na série. Aí tem o Douglas MacArthur, né? Que também foi outro general muito importante, brigadeiro e tal. E o De Gaulle, o francês e tal. A série é bem legal, realmente, pra quem gosta dessa perspectiva de Segunda Guerra.
E pra quem não gosta,
como eu realmente não gosto muito dessa temática de Segunda Guerra. Talvez pra quem goste, a série já seja...
Mais
não tenha
mesmo.
Nada de novidade. Mas pra quem não gosta, não conhece tanto como eu, ela é muito boa. Ela é leve, a narrativa é leve, é dinâmico, não é cansativo. E ela tem... Os valores de produção dela são louváveis, sabe?
Legal.
Pra um documentário do History Channel. Cara, o History Channel tá a cada ano se superando nas suas... Porque em questão
finalmente
de conteúdo...
parou o negócio de ET, né?
Porque em questão de conteúdo eles são bons.
Né?
Mas só que agora você vê o que eles estão fazendo de série, como eles fizeram... Estão fazendo Vikings. Já fizeram duas séries que eu já tinha falado aqui também, né? O Hatfield and McCoys e o Klondike. E agora, assim, você vê que eles estão gastando uma grana melhor em sua produção e tá ficando com menos cara de TV.
Finalmente.
E eu acho que isso é um grande mérito deles.
Legal, legal. Então tá aí. History Channel, Guerras Mundiais. Dá pra alcançar.
Cara, vai passar.
Vai passar.
Infinito,
é isso que eu ia falar.
Eles vão repetir isso por 6 meses seguidos.
É o que eu ia falar. Dá pra você conseguir por aqueles meios Paulo Coelhos, né?
Se você quiser conseguir pelos meios, né? Paulo Coelhos, vai ter que se virar sem legenda.
Mas, cara, você tem um receptor que grava, tem muita gente que não usa essa função. Própria TV que grava, hoje as Smart TV e tudo. vê a hora que vai passar, porque é só essa semana.
Sim, sim.
Ele estreou semana passada no Richard. Só essa semana vai repetir umas 3 vezes e vai ter uma maratona.
Vai ter uma maratona.
A gente tá gravando na sexta. Vai ter uma maratona. No sábado.
E vai ter uma maratona hoje.
Isso, exatamente. Está tendo.
Está tendo a maratona enquanto a gente tá gravando.
6 horas direto do negócio aí, então. Enfim, fica a dica. Guerras Mundiais em inglês.
É, The World Wars.
World Wars, né? Muito bem.
Sim, então... só falando que eu acho que também tá passando... Eu ainda não vi, mas só que tá passando um documentário sobre os pracinhas brasileiros, né? Na Segunda Guerra, que
rapaz,
é narrado pelo
Barone.
Pelo Barone,
o Barone,
do Paralamas do Sucesso.
O Gil...
Você viu?
Eu vi muita coisa do Barone.
É?
Inclusive, essa produção dele aí, eu acho que... Eu ouço falar que cor boa e tal, porque guerra não é bom, né? Mas assim, eu acho que são a guerra, apesar dos pesares, são feitas lá nas camadas de baixo, por isso que eu gosto dessa visão, por pessoas boas e pessoas que têm história para contar.
Sim.
Então por isso que eu gosto muito dessa visão.
E é nisso que o americano gosta tanto de guerra, porque o governo, na hora que vai vender, usa exatamente aquelas pessoas que estão lá embaixo.
Aqueles bonequinhos lá dos pezinhos juntinhos que não conseguem separar. Então,
é interessante, porque todo filme de guerra, o foco é nessas pessoas. Essa série especificamente, o foco são nas pessoas que fizeram tudo acontecer. Então já é uma variação.
Legal.
Já é uma mudança de ponto.
Então vamos embora. Muito sobre guerra. Sempre a gente acaba se indo um pouquinho além, mas é interessante por isso. Tem muito assunto. Vamos de mano, né? No próximo bloco.
É.
Caio, tem som já?
Já. Musiquinha. Já estamos falando de guerra e como eu não sou muito fã de guerra, eu escolhi o War Pigs do Sabá, mais cantada pelo Faith No More.
Beleza, então vamos lá. Esse é o Iradex Podcast. A gente volta já. Não é 10 segundos, não é 15, mas um pouquinho a mais. Segura aí. A gente volta já. World stops turning. This is where the body's burning. No more war pigs have the power. End of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On their knees, the war pigs crawling. His wings. De volta. Iradex Podcast. Na hora dos solos intermináveis da música.
Cantada, mano.
Cantada, é uma cantagem.
Não, versão.
A versão do
Faith No More.
Faith No More.
De repente.
Acho que essa banda vai longe.
Eu também acho que vai ter Faith No More.
Ela é a internet. A internet, meu amigo. Essa
tem
internet.
Futuro, tem
veio
futuro.
Pra ficar. Veio pra ficar.
É verdade.
Mano,
oi.
Vamos sair do contexto de guerra, do contexto sombrio que Caio Anderson colocou aqui, né, no escritório do Iradex, né?
É verdade.
Vamos relaxar até um pouquinho. Se quiser até mudar de música pra dar uma relaxada maior, Caio, pode mudar. Vamos de quê, mano? O que é que você vai indicar?
Vou indicar...
Documentário também. Ouvi dizer.
É a moda, né? Hoje a moda é o documentário. Vai ser um documentário que saiu em fevereiro de 2013. É o Sound City, que é um documentário do Dave Grohl, o vocalista do Foo Fighters, né? Criador do Foo Fighters.
Ex-baterista daquela banda lá.
Aquela banda ninguém conhece.
Tá, teu mic tá ligado direitinho? Tá tudo ligado. Então
tá,
vai falando aí. Daquela Nirvana, né? Ele era baterista de Nirvana, né, também?
É, uma bandazinha assim, pequenininha.
Acho que foi um pouquinho relevante na história do grande.
Muito pouco. E a história desse estúdio homônimo, né? Sound City... É, lá de Van Nuys, na Califórnia, que foi muito importante para a história do rock.
Por quê?
Assim, é até interessante você perguntar o porquê, porque assim, muitas bandas importantes gravaram nesse estúdio, E aí você já imagina, né? Aquele estúdiozão lindo, bonito. E era um estúdio caindo nos pedaços, na verdade. Tipo, tinha um carpete grudado na parede que alguém tinha vomitado e tava lá, sei lá, anos com a mancha do vômito. Ninguém limpou.
Eu acho rock. Eu acho rock.
Entendeu?
Eu acho justo.
Mas é interessante que ele não era rock, né?
É.
O estúdio.
Ele não começou.
Eu já vi
um
documentário, né?
Como é que é o nome de novo do documentário?
Só pra... Sound City.
Sound City.
Isso. Certo.
Sound City.
Que é o nome do estúdio em si.
É o nome do estúdio em si.
E quem dirige, quem faz, quem leva é o Dave Grohl?
É, ele é o diretor do...
Ele faz tudo mesmo.
Ele é o diretor, ele também é um narrador, porque o que acontece? Ele dá um direcionamento narrando a história, mas pega depoimentos de várias pessoas que... vivenciaram esse momento do estúdio, né? Que são apaixonadas pelo estúdio.
Que gravaram.
Pessoas que
lá,
trabalharam lá. Aí ele pega e fala, fulano de tal foi a primeira pessoa de tal estilo que veio aqui gravar aqui. Aí o David Grohl vai atrás de encontrar a pessoa e falar com aquela pessoa e tal.
Assim, e o grande segredo do estúdio, na verdade, era a mesa de som. Que era uma mesa de som especial, que foi criada por, acho que era um inglês, o cara, o Steve Niven, sei lá. Que era a Niv Board, era uma de quatro no mundo. E assim, ninguém entende. Inclusive, até ele faz uma participação no documentário falando da parte técnica da mesa, como foi criada, entendeu? E diz que o som da mesa era espetacular. As guitarras soavam lindas, a voz era perfeita.
Que nem aqui, né, do Iradex aqui.
Igual.
Essa mesa aqui, rapaz. A mesa que o Caio projetou na casa dele.
Ainda bem que a gente não tem mais aquela mancha de vômito.
Tem o Superman.
Olha aí.
Pra alguns é uma mancha de vômito. Mas...
Ele botou o quadro do Superman em cima da mancha de vômito.
Isso.
Exatamente.
Rapaz, mas se tirar esse quadro aí, tem um buraco aí. Você não sabe o tamanho.
E dizem também que no estúdio, o som da bateria era espetacular.
Legal.
Por causa da estrutura do espaço.
Da acústica e tal.
Ninguém sabe muito bem o porquê, mas era espetacular.
Engraçado, tem bandas, tem bateristas que viajam o mundo buscando locais perfeitos para captar o som da bateria.
É um episódio interessante dessa história do som da bateria. O Metallica, quando foi gravar um disco, eu não sei qual é o disco, eu não sei se foi o produtor, foi em vários estúdios e gravou o som de vários lugares. E sem dizer o nome, botou pra banda ouvir. E eles escolheram Sound City, né, por causa do som.
Sem saber. E tem isso no documentário?
Não, documentário não conta. Tem, eu li isso depois.
Diz aí uma história boa do documentário aí, só dando um pouquinho de spoiler aí, mas algo bacana, assim, pra também que não curte muito música, mas uma curiosidade... Precisa de um pouquinho de tempo pra pensar?
É, eu tenho mais ou menos, assim... Na época que o Nirvana foi gravar o Nevermind, eles pensaram um bocado de estúdios pra gravar, então, não, vamos pro Sound City.
Né?
E imaginaram que o lugar era sensacional. Quando chegaram, essa história, né? Da mancha de vômito, um bêbado dormindo no sofá, entendeu? E aí, todo mundo ficou, porra, esse aqui é o Sound City. E aí, quando tocaram, se apaixonaram.
Legal.
Entendeu? Pô, ele conta que bandas se formaram lá dentro, como o...
Guns N' Roses gravou lá, Rage Against the Machine gravou lá.
Opa.
Tom Petty e The Heartbreakers, quem mais? Raimundos gravou lá.
Raimundos?
Não, Lapadas do Povo, aquele CD que tem um caminhão.
É o que tem um caminhão de costas, assim.
Foi gravado no Sound City.
Legal.
Não diz no documentário também isso, não, mas eu descobri depois.
Legal. Sound City é qual é o ano?
É do ano passado,
fevereiro de 2013.
Né? Que a pessoa pode estar ouvindo aqui em 2020.
É, exatamente.
Não é que nem o HCast, que tem alguns anos.
Ele
aí.
É legal, uma das histórias que eu lembro é porque eu não tô lembrando agora qual o nome da banda. É aquele que tem. Que a Lourinha é vocalista,
É Steve Nicks, que é o nome da mulher.
É, Steve Nicks é a banda dela, a banda que ela tinha.
Rapaz, eu tô vendo aqui que ele saiu junto um CD, é isso?
O que acontece? Junto com a produção do documentário, o Dave. Porque assim, o estúdio ele é de 1970, começou a funcionar em 72 e acabou em 2011. E aí o Dave Grohl soube que estava acabando. Foi, o estúdio foi descontinuado.
Fleetwood Mac, cara. Continua, conta já essa história.
Tava sendo descontinuado e o Dave soube e comprou a mesa. E levou pra ele, tanto que o estúdio particular dele, a mesa, agora faz parte.
Agora, olha, David.
E ele conta no documentário como tirou a mesa de lá pra levar até o estúdio novo dele.
Uma história engraçada que eu lembrei agora foi que o dono do estúdio, que eu esqueci até o nome dele, na época que ele foi comprar a mesa, ela valia 75 mil dólares. Isso em 1970, né? Era um absurdo de dinheiro. E aí eles diziam, rapaz, eu vou montar isso, vou pegar esse dinheiro da poupança, que era pra comprar uma casa. Uhum. Uma casa de lazer com a esposa. E ele, rapaz, eu vou comprar. Se ela quiser se separar, eu não posso fazer nada. A mesa eu compro.
Legal. E eu tô vendo aqui, ele ganhou, foi indicado Festival de Sundance de Cinema, Satellite Awards em 2014, também foi indicado, não ganhou, mas foi indicado. E como é que é? Ganhou o Grammy, mas aí foi o álbum,
melhor,
né?
Documentário, acho.
Ah, o ele mesmo ganhou. E vem cá, por que, como é que é esse lançamento do álbum? Pode tossir aí, pode tossir.
Caramba, pode tossir. Aqui, tá todo mundo doente.
Aqui é que nem, como é o nome do... aqui é que nem o Sound City, pode vomitar na parede, pode fazer escambau. Eu vou aqui no Caio. Caio, como é que é essa história do CD, do álbum lá, foi gravado junto... Porque tem um álbum.
Então, eles gravaram um álbum, o Dave Grohl gravou. Basicamente, na medida que ele foi selecionando algumas pessoas que participaram do documentário, que já tinha alguma história no estúdio lá, ele foi chamando essas pessoas para, junto com ele, gravar algumas músicas. Os caras se reuniam, pô, conhece o estúdio e tal, vamos se reunir aqui. Acho que já foi na casa dele mesmo, mas com a mesa do Sound City. Ele juntava essas pessoas, sentavam, tá, começava a compor uma música e gravava com uhum. várias pessoas. Aí nisso tem, sei lá, tem o que eu já falei, daquela música Mantra que tocou antes, que é o Dave Grohl, o Trent Reznor do Nine Inch Nails, e ganhador de Oscar, Trent Reznor, né? E o Josh Homme do Queens of the Stone Age, do Dan Crooked Vultures.
Nem gosto dessa banda, né?
São os três caras que estão no meu topo da música atualmente, três caras que eu sou fã pra caramba. Aí nisso também Steve Nicks, que era do Fleetwood Mac. Ele conta a história da formação do Fleetwood Mac, que eles precisavam do guitarrista novo, e o cara tava gravando com a Steve Nicks, que era a namorada dele e tal, e chegou, pô, ah, você toca muito, vem pra minha banda. Ele disse, eu vou, mas eu só vou se minha namorada foi junto. E foi assim que o Fleetwood Mac passou a ter uma mulher na banda por causa disso, sabe? Aí, sim, só voltando. No CD tem o Corey Taylor do Slipknot.
É isso que eu ia falar, que eu tô vendo aqui, tem um...
Rick Spring.
Tem o Rick Spring,
E ele não era, em teoria, não era rock, era bem sim. popzão, né, que a gente tava falando, só de rock.
Tem o Robert Levon Bean, que é de uma banda que eu gosto muito, mas nem todo mundo gosta. Reis, que do Black Rebel Motorcycle Club.
Cara, eu tô vendo aqui que tem coisa com Pat Smear.
Ah, o Pat Smear, que era do Nirvana.
E né? agora tá no Foo Fighters, né?
É. E tem ninguém mais, Nirvana, ninguém menos que Sir Paul McCartney também nesse disco. Tá, que foi lançado, né? Que esse disco foi lançado, que é a trilha sonora do documentário.
Que é, na verdade, a mesma música que o Pat Smear tá junto.
Legal.
Não, tem mais de uma música com o Pat.
Eu tô vendo o Pat, ele faz com o Levin, faz muita coisa legal.
O Pat é um Foo Fighter de coração.
É, ele foi da primeira formação do Foo Fighters, foi. O Pat Smear.
Na verdade, a primeira formação do Foo Fighters é uma das melhores formações de todas. É Dave Grohl na bateria.
Não, na verdade,
Dave Grohl
não. Não, o primeiro disco do Foo Fighters é interessante, que é Dave Grohl na bateria, Dave Grohl na guitarra, Dave Grohl no baixo, Dave Grohl no vocal. Ele gravou sozinho.
Ele também faz a produção.
É, ele gravou sozinho o primeiro.
Ele também faz a distribuição, que é legal.
É, no primeiro disco.
E a capa, não, a capa é outra pessoa. Mas é legal.
Sim, só voltando.
Por que é legal para os dois aí? Por que é legal o Dave Grohl ter feito esse documentário? Ou indiferente? Poderia ter sido um diretor de cinema mesmo, alguma coisa assim.
Eu vou dizer assim, o que eu senti é a paixão dele, tanto
cara,
pela
demais,
música...
demais.
E a paixão dele pela história, pelo lugar, pelas pessoas, e a paixão de todo mundo que tá comentando, falando... Você vê que todo mundo
me veio algo na cabeça. Quando você vê o Tarantino falando sobre cinema, você só vê amor, paixão. É o nerd desgraçado, estudou pra caralho e fez aquilo.
Quando você vê o Spielberg já um pouquinho mais.
É o Dave Grohl com a música, principalmente com rock. É isso, ele é um fã maluco, um cara obcecado que tem a oportunidade de fazer isso e quer fazer tudo ao mesmo tempo. O Dave Grohl tá pro rock atual como, digamos, o Tarantino tá pro cinema. Você pode até dizer que o Dave Grohl não é isso tudo como música e tudo mais, mas eu tô falando em importância...
E paixão.
É, em paixão, sabe?
Rapaz, o Dave Grohl não é isso tudo como música, não sei o que, mas lá...
Pra mim é.
Eu diria que
eu
sim,
acho que fazer
por mais
música
que...
rock, pop, acessível,
cara,
não desmerece.
Ele qualidade, é o... né?
Sim.
Ele é o cara que poderia ter vivido a sombra do Nirvana.
Podia.
Sim, poderia.
Ele não cita o Nirvana quase nunca nos trabalhos dele do Foo Fighters.
E foi um grande sofrimento que ele teve no começo do Foo Fighters. Isso é uma homenagem ao Nirvana.
Exatamente. Não tem nada a ver. ver. O pessoal fala, não é evolução do Nirvana.
Não é.
Não é evolução do grunge. Não, Foo Fighters não é isso. E ele conseguiu tirar uma banda que deveria ser, entre aspas, do underground, que é o Foo Fighters, e colocou uma banda, é uma pop, assim. Ela é pop,
potência mundial em termos de banda, né?
Putz, tem no próprio Netflix. O Sound City a gente encontra no Netflix?
Não, Sound City só na Google Play.
Google Play tem.
E no iTunes Store.
Quanto é o aluguel na Google Play dele?
R$3,90.
Ai, meu Deus.
Cara, ele tava em cartaz em algum canto. Não lembro se era ou na HBO ou na Telecine. Então, dando uma procurada, talvez ele ainda tenha.
Então, talvez no Telecine Play, se você procurar, talvez possa ficar lá.
Eu acho que talvez possa ser também que tenha na HBO, por conta do novo documentário que o Dave Grohl tá dirigindo.
A gente vai subir o som daqui a pouco, aí a gente vai falar sobre esse novo documentário. E outra coisa, tem no Netflix um show do Foo Fighters, né?
No Netflix tem um show ao vivo em Wembley.
Isso, que é espetacular aquilo ali.
E tem o Back and Forth, que é o documentário sobre a história do
álbum.
Do Foo Fighters. A história do Foo Fighters toda.
Certo.
E termina com um pedaço da gravação do último álbum, do álbum de
2011. Que foi gravado analógico.
A
gravação foi toda analógica. Já com a mesa.
Já com a mesa.
Já com essa mesa nova aí. Isso aí eu sei. Essa parte eu sei, do Sound City eu sei não. Essa
depois
parte
de voltar do break, a FF fala, lembra a senhora do
nome. Ótimo. Então já que você pediu o break, vamos subir aqui. Dá pra subir com essa música aí, Caio?
Dá, tem 40 segundos.
Tem 40 segundos só? Não, muda a música aí, mude. Vê se você muda a música enquanto isso eu vou enrolando. Seguinte, lançado em... Tá aqui 2013, exatamente. Lançado em 2013, Sound City... Google Play, Vivo Play, que eu vi que tem, tá legal. Vendo aqui. Na Apple Store você pode alugar ou comprar também. Acho que é um dos documentários que talvez valha a pena assistir em HD,
vale,
qualidade
vale,
de som elevada e tudo mais. Então tá aí, Sound City, indicação do Mano. Daqui a pouco a gente volta falando qual é o novo, novo projeto do Dave Grohl.
Isso.
Não é isso? Caio? Tá na agulha aí? Tá no ponto? Só ouça o silêncio. Então vou subir o som porque esse é o Iradex Podcast. A gente volta já com mais Mano Araújo. Não acabou Mano Araújo, não.
Vem.
Iradex de volta, Iradex Podcast. Ah, música boa, viu? Que música é essa aí, cara?
É Heaven and All.
É de alguma coisa do documentário?
É do documentário. Exatamente. Tudo que tá tocando durante esse bloco é do documentário.
Rapaz, eu tava lendo aqui porque eu sou leitor, né? Eu não vi o documentário, não. Mas vamos só dar uma passada nos nomes aqui de quem participa aqui, ó. Steve Nicks, Robert Levine, né? Que gente, é. Chris Goss, Rick Springfield, Levine, Corey Taylor
do Slipknot.
Slipknot, exatamente, do Stone Sour. Ótima banda. Acho que já tocou aqui. Acho que já tocou aqui. O próprio Dave Grohl, Paul McCartney, a gente já falou. Josh Homme, né? Josh tá lá Homme também.
Santana.
A gente vai falar aqui agora.
Que gravou. De pessoas que gravaram, que são citados. Que gravaram e foram citados durante o documentário, mostraram alguma coisa.
E esse documentário.
Tem Elton John, tem o próprio Paul, tem
Johnny Cash,
tem Metallica, tem Rage Against the Machine, tem o Red Hot Chili Peppers, mas não falta, cara, não acaba.
Talvez, se tudo der certo, no próximo episódio eu vou indicar um documentário que tem muito a ver com esse documentário. Porque como o Mano veio com música, eu ia indicar nesse podcast o documentário a todo volume. Mas só que eu vou deixar pra indicar e explicar direitinho no próximo como ele é bacana, certo? E eu tô vendo aqui, ó, Sound City Players. É uma banda que o Dave Grohl montou com toda essa galera, não é isso?
Foi, pra
então
poder
tem uma
fazer
turnê,
show, fazer uma turnêzinha.
Pro lançamento
do
documentário.
Ele gravou um CD, né? Ele gravou um CD e no CD tem muita gente que participou, né? Com músicas originais e tudo mais que eles compuseram.
Então ele fez o Dream Team do rock, é isso?
Aí, foi. A banda, quando ele toca, não vai todo mundo. A banda é meio... Tipo, ele tem uma banda fixa de pessoas que acompanham, mas tem várias pessoas que em shows esporádicos chegam juntos e tocam com ele.
Legal.
Eu acho que eles nem devem estar mais de turnê, que estavam em turnê em 2013.
Não, acabou a turnê. Foi no dia 7 de
março. Cara, é mais uma das coisas super legais que o Dave Grohl faz. E
legal.
Dave Grohl é incrível.
Muito bom. E ele tá fazendo o que agora?
Só terminar um pouquinho.
Vai lá.
Tava falando dessa banda.
Pode ir.
É muito legal o que o Caio até falou no bloco anterior. Porque tem um pedaço final do documentário, mostra essa parte de composição. Eles juntos, compondo, tocando juntos. Certo? Não, faz isso aqui de outro jeito.
Isso pra músico, né?
É sensacional.
E uma das partes mais legais na hora que eles estão ocupando e escrevendo é exatamente na hora que é o Trent Reznor, o Josh Homme e o Dave Grohl, sabe? Ficam falando e eles começam aí, os caras sem falar conseguem se entender, cara. É incrível, impressionante.
Putz, tem muito a ver com a indicação que eu ia fazer. Olha, todo mundo ia ficar muito parecido, não era legal, não. Vou falar que, rapaz, músico, o pessoal fala jazz, né? Improvisação e tudo, mas é músico, cara. Quando tá junto, quando começa um jam session ali,
isso é incrível.
Você conversa sem palavras.
Isso é legal.
É muito legal que músico fala de que consegue viajar o mundo e ir pra qualquer canto e se comunicar com as pessoas só através da música.
O Adnet falou isso. O Adnet, ele viaja com violão, ele disse que viajava com violão, no Adnet Viaja, justamente porque é mais fácil de chegar nas pessoas por conta do violão.
Caramba. É a música universal, né?
É genial, muito bom.
É interessante isso, até que o Caio falou, que eu vou até puxar gancho pro novo projeto do Dave Grohl.
Tem alguma coisa a ver com a HBO, né?
O que acontece? Ele tá gravando um CD novo, o Foo Fighters tá gravando um CD novo.
Terminou
de gravar, já tá em mixagem. Terminou essa semana.
Pós-produção, né?
Terminou essa semana. E a ideia dele, na verdade, era viajar o mundo com a banda e em cada cidade, sei lá, São Paulo, Japão, ver um pouco como é que funcionava a música do local e gravar em cima disso, com músicos do local.
Legal.
Só que ele não tinha dinheiro suficiente pra fazer isso em escala mundial. É impressionante você pensar isso.
Dei dinheiro pra ele.
Não é?
Onde é que joga?
É, fazer um Kickstarter pra ele.
Catarse.
E aí ele resolveu fazer isso só dentro dos Estados Unidos. Então o CD novo do Foo Fighters é como se fosse uma homenagem à música americana. Ele vai em vários estados que tem estilos de música diferentes, como country, blues... E aí,
jazz,
o próprio jazz.
Legal.
E o documentário novo, que é o Sonic Highways, mostra o processo de gravação desse novo CD.
Esse novo CD que, segundo o próprio Dave Grohl, esse disco é diferente de tudo que vocês já viram o Foo Fighters, tudo que nós já vimos o Foo Fighters fazer. Eu quero ver o que vem aí, eu fico curioso. Porque o último disco do Foo Fighters, pra mim, tá fácil na lista dos melhores discos da década feito.
E eu acho legal isso.
O Blue é muito bom, cara.
E eu acho legal disso por causa da história do analógico da mesa, né?
Sim.
Que assim, querendo ou não, a evolução natural da música. Antigamente era tudo gravado em fita. Principalmente no próprio Sound City, tinha muitas vezes que a banda gravava toda junta e botava a voz depois. E você não pode errar. Quem fita errou tem que voltar do começo.
E é dinheiro, meu amigo. É caro.
É um pouco do debate que a gente teve até no episódio anterior do Jurandir falando.
Do side by side, né? Exato, do documentário side by side.
Interessante. E aí, tudo passou a ser muito digital. Quer dizer, você tá tocando a bateria em um pedaço, volta e continua do outro.
Nem sei o que a gente tá fazendo.
Exatamente.
O cara grava em trechos, né, hoje.
É,
ele escolhe trechos pra gravar. Mas legal, tá aí. Sound City. E aí ele tá terminando. Terminou o documentário, né?
É, documentário sai 10 de outubro desse ano.
Já?
Pela HBO.
Opa, legal. Como é o nome do outro?
Sonic Highways.
Sonic Highways.
Eu espero que saia em estreia mundial, viu, cara?
Rapaz, eu espero que ainda esteja no cinema quando eu estiver lá nos Estados Unidos.
Olha, cara, que
que eu vou estar lá em outubro.
Mas será que vai pro cinema?
Uma série pra HBO, não?
Será?
Eu acho que é pra HBO direto.
HBO, é verdade, HBO.
Então.
Melhor ainda, então.
Sound City, todo mundo que gosta de música, principalmente rock and roll, desde a década de 60, tem que ver esse documentário.
E eu vou até...
É uma declaração de amor, assim.
É verdade. E eu vou até fazer minhas palavras do Zé Wellington, nosso amigo.
Grande Zé Wellington, que tá na geladeira.
Tá na geladeira.
6 meses, porque negou participar de um podcast que a gente ia gravar hoje.
A gente chamou ele pra gravar hoje também, gravar outra edição uma vez. Ele disse que não podia, porque tinha que ver a filha e a esposa.
Eu não sei.
Que prioridades são essas, cara?
Não vê todo dia, macho.
Não,
e hoje ele tá só preparando a feira do empreendedor, macho.
Do Sebrae, que paga o salário dele. Besteira, ele não pode vir gravar com a gente. Ele acha mais importante
o
Sebrae, esposa.
Não comprem o Quem Matou o João Ninguém.
Mas
parafrasei aí o Zé.
Ele até vi quando ele botou no Facebook, logo depois que ele assistiu, disse, rapaz, isso aqui, depois que você termina, a vontade que você dá é desligar isso aqui, encontrar seus amigos e tirar um som. E foi realmente o que eu senti.
Legal. E já teve música do Zé Wellington aqui nesse vídeo. Zé Wellington é... Rapaz, só tem música aqui, cai.
Bicho,
a gente vai fazer faculdade de música. Legal. Então tá aí. Sound City, Zé Wellington, Mano Araújo. Ótima indicação. É, particularmente, eu acho Foo Fighters uma das melhores bandas do momento pra se curtir até com quem não gosta tanto de rock. Acho que ela consegue ser mais universal do que o rock. Acaba
toca
sendo.
Até no Jornal do Meio Dia, que eu já ouvi tocando música no Meio Dia.
Rapaz, eu já vi muito clipe aí mesmo com Foo Fighters, mas tá aí. Sound City, fica a indicação. Esse é o Iradex Podcast, cara. A gente volta já com indicação minha. A gente saiu de guerra, a gente passou pra música, e agora eu vou popularizar mais ainda. Eu vou pra futebol.
E tudo documentário, né?
Tudo
só
documentário.
Tem documentário hoje.
O meu tá no Netflix. Volto já. Iradex Podcast, sobe o som.
Vai.
Não, tá silêncio.
Já foi,
agora
mano.
Sobe o som. Esse era da Fadcast. Perdi o time. Sobe o som aqui, aí música chama música, né?
É.
Aí a gente voltou a comentar aqui um negócio que eu queria que o Mano falasse novamente aqui. Só que no ar agora.
Pronto, agora no ar.
Como é que é o lance do Paul McCartney e do David Grohl, a relação aí?
É, assim, eles acabaram se tornando amigos e na hora da gravação, o Butt Vig, que é o produtor do CD...
Aham.
Butt Vig do Garbage.
É, baterista do Garbage. E produtor do Nevermind, produtor do Wasting Light, último CD do Foo Fighters.
É, o cara é demais. É,
e aí eles gravando lá e tinha alguma coisinha na música, ele chegou, pô, tu pode fazer isso aqui desse outro jeito? Aí o Paul, ok. Aí depois ele vira pra câmera e fala, né? Caraca, eu tô dizendo pro Paul McCartney o que, é que ele tem que fazer.
Legal, legal. É bom porque acho que torna bem, bem humano mesmo, né? Apesar de ser uma produção,
cara,
e tudo.
O Paul é um dos caras mais legais da face da Terra, viu, bicho?
É, pelo menos quando ele veio tocar em Fortaleza, ele não pediu pra ser climatizado 19 graus, né? Nem outras pessoas aí, né?
E é legal que durante todo o documentário, assim, o Dave Grohl tá tocando com todos esses caras que ele conhece, que ele, muitos dele, hoje em dia, ele... São caras que não estão, mas estão bem das pernas e tal. Mas ele é fã, sabe? Aí o cara tá do lado deles e tal. Ah, meu Deus, mas cara, eu não acredito que eu tô aqui com
fanboys
ele.
Fanboys isso, fanboys isso.
Muito fanboy, sabe?
Caio, já posso indicar ou você quer que eu suba algum outro som pra entrar no clima? Como é que é? Como é que você quer que eu faça aqui?
Vamos baixar.
Vai me dizendo aí, porque meu documentário não tem mais nada a ver
com esses negócios aí.
Pode
seu documentário.
Muito bem, então, já que a gente... Dois documentários, mais uma vez repetindo, guerra... É, música, e agora futebol. O documentário está no Netflix e se chama Mata Mata.
Certíssimo.
Essa é a minha indicação desse ano, fresquinho, fresquinho, lançado 3 ou 2 semanas antes da Copa. Então,
oportuno.
Oportuno mesmo, né? E foi interessante, rapaz, porque eu assisti depois da Copa, sabe? Naquela... que eu vivi a Copa de uma forma armaria, né?
Realmente.
Quem me acompanhou
respirou
aí...
O PH viveu tanto a Copa desse jeito que basta ver que o Iradex, cadê?
Eu não consigo misturar duas coisas. Eu tenho esses problemas. Mas eu vi depois na ressaca, né, pós-Copa. E, cara, que documentário massa. Como eu gostaria de ter assistido antes da Copa. Eu valorizaria um...
Pois é.
Eu queria ter assistido antes, porque tem histórias interessantes para a Copa em si. Ele prepara. Tem um personagem que estava na seleção brasileira, que é o Dante, o zagueiro, e conta a história dele. Deixa eu explicar como é que é o documentário, certo? Como é que ele aborda o assunto futebol. Primeiro, muito interessante, é uma visão empresarial do futebol, só que a partir dos jogadores. Então ele pega um jogador de 14, 15 anos, pega um jogador de 17, 18 anos, que já deveria ter um contrato de profissional assinado ou em vias de assinar. Ele acompanha um jogador de 16 anos que não consegue entrar na linha, né? Não consegue se organizar para ser um jogador de futebol. Sim. E ele é melhor do que um que já está na linha, inclusive sendo convocado para a seleção brasileira. Sim. Ele tem um garoto que no sub-15, sub-17, sei lá, sub-16 da seleção brasileira, ele é destaque no torneio e no outro ele não é, porque ele é afastado do clube, sendo que ele nunca jogou no clube principal. Caraca. Mas ele é afastado por conta do pai dele. O pai dele tem envolvimento com crime. Sim. E tá preso e quer o dinheiro dele, enfim. Mó confusão, vai nesse lance. E o mais de cima de todos é o Dante, que é um zagueiro pouquíssimo conhecido no Brasil, se a gente pensar bem antes da Copa, que ele saiu novo do Brasil e foi direto jogar na Alemanha.
Que é uma história que está acontecendo cada vez com mais frequência.
Exatamente.
Né?
Inclusive,
o pessoal está chegando agora e são grandes estrelas, estão na seleção e a gente só acompanha.
Porque eles não jogam aqui no Brasil.
Brasileiro, nem sabe. Aliás, não é nem só futebol brasileiro, porque os caras também não estão no futebol espanhol, não estão... Às vezes os caras estão na Rússia, né, cara?
Mas tem uma coisa do documentário muito interessante, é um documentário Mata-Mata, nome brasileiro, lançado e distribuído pela Netflix, acompanha jogadores brasileiros, só que ele é dirigido por um alemão. E a visão do documentário não é sobre o jogador que vai para a Inglaterra, o jogador que vai para a Espanha ou para a Itália, enfim, é o jogador que vai para a Alemanha. Por quê? A gente viu nessa Copa, foi muito debatido o modelo alemão de encarar o futebol, as categorias de base de futebol.
Sim.
E como é que eu posso dizer, rapaz? Uma das estratégias é captar esses recursos daqui, né, do Brasil. É tanto que existe
cedo, né? Levar eles.
Isso, exatamente. É tanto que existe um time que não joga. É bizarro. Existem times no Brasil que não jogam em ligas. Eles apenas retêm esses jogadores, fazem contratos com times médios e pequenos da Alemanha, como tipo Hoffenheim, Schalke 04, Borussia Dortmund, que não são tipo Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, que todo mundo ouve falar. Eles fazem contratos para que o jogador chegue numa maturidade X e vá lá para a Alemanha fazer um teste de time.
Não são escolas,
não,
né,
não são times. Também não são escolas, são empresas. Isso é que é o grande lance.
Caramba.
Por exemplo, a Trafic, que é uma empresa de empresariar jogador, ela tem um time que é o Boa Esporte, Bom Esporte, não sei agora de cabeça o nome do time, que prepara jogadores e pelo menos por ano 5, 6, 10 jogadores saem de um time que não joga ligas no Brasil para ir jogar na Alemanha. O cara chega na Alemanha, no Bayer Leverkusen, no Bayern de Munique, no Borussia Dortmund, que são times grandes da Alemanha, acabam não se firmando porque é uma cultura totalmente diferente. Eles abordam isso, vê a distância dos pais, a distância da comida, a distância dos amigos, e eles acabam indo para times menores. Né, times pequenos lá da Alemanha. Outra coisa muito boa do documentário, muito interessante, é a relação dos garotos com o dinheiro. Um deles, o Padacho, chega até a falar na hora do documentário: pô, por que é que eu tirei meu filho do Vasco? Ah, tirei porque, pô, me ofereceram 1,5 milhão, cara. Eu vou negar 1,5 milhão?
Com certeza.
E aí, o documentário, pelo que eu percebi, ele foi gravado bem longo. Assim, a gravação dele deu um ano e meio de gravação.
Cobriu o período de vida desses caras por esse tempo.
Isso, né? O recorte dele é bem longo. Então você consegue ver a mãe de um dos jogadores, quando ele era apenas das categorias de base do Vitória, ela morando num casebre e o empresário pé de chinelo oferecendo videogame, TV e tudo mais, e dando e tudo. E hoje você vê ela com uma casa de campo, um menino dirigindo um Honda Civic.
Caramba.
100% equipado. Cara, o menino tem 18 anos. E a mãe tem duas casas, uma das casas altamente equipada, com tudo que você imagine, tudo, melhor TV, melhor tudo. Né? Cara, bizarro, em um ano, cara. Eu estou na minha carreira, né, há 9 anos. E meu apartamento ainda é alugado.
Só você ter ideia. O estranho disso é que, por esse lance de o pai receber um contrato, recebi por esse valor e tal, e não vou. Aí o cara pega e pensa, pô, mas será que essa foi a melhor decisão? Será que não tem isso, cara?
Não
são
tem.
Pessoas que...
Todas assim, são boas decisões, mas 1 milhão, mano.
Não, e todos são... e todos são... São pessoas que vieram do nada, né? A via de regra, o jogador de futebol, são pessoas que vieram do nada.
Do nada.
Então, qualquer coisa dessa... o cara tem que pensar... Não, o cara não tem que pensar. O cara não consegue se ver com aquele absurdo de dinheiro. E eu acho que, muitas vezes, todo esse lance desse dinheiro, desses caras chegando, injetando isso... A impressão que eu tenho é que isso está determinando todas as regras e tudo que acontece hoje em dia no futebol mundial, sabe? A coisa se torna cada vez mais comercial e mais amarrada. E isso está sendo refletido pra gente, essa é a impressão que eu tenho. Por isso que eu, às vezes, acho meio bizarro quando o pessoal começa a falar de renovação. E não sei. Como é que vai renovar, cara? Como é que vai renovar? Como é que vai tirar da mão de todos esses caras, esses empresários que são donos do futebol? O futebol é uma propriedade praticamente desses caras. Vai renovar? Quem que vai dizer? É que nem eu falar que tem que renovar a Globo, vamos demitir a família Marinho lá do Topo, vamos tirar, cara, e vamos renovar. Eles têm que dar... Não vai, cara. É propriedade privada praticamente. Essa é a minha leitura que eu tenho sobre o futebol. E assim, a pergunta era se o documentário mostra isso, sabe?
Cara, mostra e mostra como os jogadores, pessoas de 16, 17 anos, não tô nem falando do Dante, que já tinha 28 na gravação do documentário, jogadores de 16, 15, 19 anos, sei lá, o quanto eles conversam entre si sobre o seu valor. Eles se identificam, por mais que não tenho a real noção do quão bizarro é isso, mas eles se identificam perfeitamente como produtos. Eles...
Eu valho tanto.
Meu valor é esse, meu valor é aquilo, e o documentário muito bem editado rapidamente corta para eles conversando sobre o valor de um iPhone, o valor de um PlayStation 3 e tudo mais. Para quê? Para fazer o paralelo real de que eles são produtos. Tão PlayStation 3 quanto seres humanos. É bizarro isso. Entendeu? E outra coisa que me mostra, assim, que eu não vou dizer assustado, assim, mas eu já esperava isso. Mas o futebol é porco. O futebol é porco e quando...
Que sentido?
Cara, o futebol em si, dentro do campo, é massa.
Uhum.
É show. Todo esporte é espetacular dentro de campo.
Falando mais dos bastidores.
O espetáculo dentro de campo é uma coisa. Os bastidores são sujos. É sujo, cara. O empresário falando e... E o documentário abre com o empresário da Trafic falando, que é um alemão. Cara, o empresário falando é bizarro. A visão dele de que eu posso fazer qualquer coisa com aquela merda ali, mais ou menos nesse aspecto que eu tô falando, dá um clima tão... Rapaz, que sujeira é essa que eu vou ouvir daqui pra frente, cara?
Entendi.
Sabe? Eu tenho pessoas que se acham produto, eu tenho pais que acham seus filhos produtos, tão produtos quanto um iPhone, e eu tenho um empresário sujo, se veste,
que
sei lá...
Que aproveita desses produtos, né?
Mas se aproveita de uma forma até bizarra, sabe? Porque aí é que vem o pior ainda. O jogador de futebol ganha muito? Ganha. Todo mundo sabe, isso é fato. É, o documentário deixa exposto, tá perfeito. Se o jogador de futebol ganha muito, o empresário ganha no mínimo 10 vezes mais. E eu não estou exagerando, é no mínimo 10 vezes mais.
Tu falou agora desse negócio de pais, e era algo que eu vinha me perguntando, porque hoje em dia tá cada dia mais comum você ver o pai é a figura principal por trás do jogador. Por exemplo, vamos falar entre os dois maiores, entre, sei lá, os cinco maiores, três maiores, sei lá. De cara você vê na cabeça, você vê o Neymar e vê o Messi.
Sim.
Que tem o pai por trás daquilo tudo. E eu acho que é interessante você parar pra pensar de por que o pai é essa figura. O pai acompanhar criança, a família, né? Acompanhar a beleza. Mas o pai ser o principal responsável, comercial pelo filho, eu acho que isso é muito cultural do Brasil. Talvez pra Argentina seja o mesmo, porque a Argentina compartilha com a gente essa paixão.
A Argentina
e
no Uruguai, eles falam muito Chile também.
Acho que é o lance de assim... É o esporte do país, é o futebol. É incontestável isso.
Diria que do mundo.
E todo menino cresce com isso de eu quero ser jogador de futebol. Então, quando o pai cresce com essa frustração, tem o filho e vê o filho jogando bola, o pai vive aquilo. Ele e a função dele é que o filho dele vai ser jogador de futebol e ele nunca acompanha.
Né?
E eu acho que é o que não aconteceria tão facilmente com outro esporte, né?
Mas sabe um paralelo que eu faço, que é interessante? Um paralelo interessante? Eu consegui, em determinados momentos do documentário... Ai, eu vomitei aqui. Vomitei dentro da minha boca. Gorfei. Eu consigo comparar o documentário Mata-Mata, em determinado momento só, tá? Com a construção da carreira do Zezé de Camargo e Luciano naquele Dois Filhos de Francisco.
Sim, essa coisa do pai maluco, né?
Sim, sim.
Que vai fazer isso.
Cara, tem uma cenazinha que
o pai frustrado, que queria ter aquilo pra si, não tem.
E tem que
o filho fala.
E tem
faça,
a frustração da frustração.
E tem muitos pais que fazem isso, independente ou futebol, ou música, ou
não,
tudo.
Não, sim, tem
tudo,
muito,
tudo,
mas eu só acho que aqui em futebol, no Brasil, é muito mais forte.
Tem uma saída maior, né?
Sim. Mas tem a frustração da frustração, que é engraçado. Um dos jogadores é o Dunkler, que inclusive tá no Botafogo agora, um dos jogadores que eles acompanham. Aí o pai diz assim, tem um irmãozinho, né, de 10 anos, sei lá e tal. Aí o cara pergunta, esse daí vai ser jogador também? Vai, mas não vai ser que nem o Dunkler não, pô. Zagueiro apanha muito, esse daqui vai ser atacante. Se ele não quiser ser atacante, ele não vai jogar futebol não. Ou seja, tem a frustração dentro da glória, né, do futebol.
É
que é o filho ser zagueiro, pô.
E ele diz, esse vai ser jogador. Esse então, menino, 3 anos de idade, tá jogando bola e tem que ir.
Não, esse aqui eu tô
pronto pra jogar bola. A gente vai chegar
no ponto. Escola fala de pônei, mano.
Eu plantei esse aqui pra ser zagueiro, eu plantei.
Não fala
esse
de escola.
Eu acho que a gente vai chegar no ponto no futebol brasileiro onde, assim, questão de obsessão e loucura, que vai se assimilar muito com o futebol americano. Futebol americano, quando um time quer pegar um jogador novo, a primeira pessoa que ele tem que convencer é o pai do atleta. Não é o atleta.
Aí então. É que tá o problema.
E aquela loucura do cara que viveu pra isso e apanha e só pode fazer isso.
Eu acho que não.
Acha que não?
Eu discordo, porque existem três figuras antes do jogador. E o documentário deixa isso muito claro. São três figuras imponentes diante daquele produto. Que é o pai, óbvio, né? Uhum. Mas nem sempre é a vontade do pai. Porque tem a vontade do empresário e também tem do agente, que é diferente do empresário.
Sim, sim.
Né?
Sim.
O empresário é o cara que bancou financeiramente, que entrou, que vai fazer você jogar no time até pagando
ele
pra isso e tudo.
Investe em você.
O agente, ele tá preocupado também com a imagem daquele cara. Então é o cara que diz, pô, você não pode estar perto do teu pai porque ele é presidiário. O cara, como assim? Mas meu pai... E a gente diz, não, mas ele é presidiário, cara. Ele vai querer roubar tudo de ti. Não vai ser legal pra tua imagem. Não, mas ele é meu pai.
Ele faz a caveira do pai.
Entendeu como é
verdade? Uma psicológica em cima dele, levando porrada do lado.
Então eu acho muito difícil, cara. Muito difícil chegar nesse ponto do futebol americano.
Eu acho que lá é mais direto, né, o contato. Até porque todo o formato lá é bem diferente, né?
É muito difícil mesmo. E também, pro mundo...
Do draft, essas coisas. Futebol americano tem draft também.
Tem draft. Tem.
Igual o basquete,
na verdade,
né?
Sobrevive do draft.
É a mesma coisa que o basquete.
Todos os esportes americanos têm, menos, se eu não me engano, beisebol. Não, o beisebol tem as ligas menores. Aí o cara sobe das ligas menores. Mas no documentário, assim, também mostra outra coisa bacana, que assim, não vale a pena pro mundo que o futebol brasileiro seja organizado. As categorias de base do futebol brasileiro sejam organizadas.
É porque também ninguém saía, né?
Exatamente.
Ninguém saía
daqui. E o mundo sobrevive em partes dos pequenos talentos e dos médios talentos brasileiros, que são mais baratos. E aí a gente vai fazer um paralelo de trabalho. A mão de obra brasileira é mais barata. E no caso do futebol, como o Brasil está um pouquinho em baixa, e é um país muito grande, acaba sendo hoje mais barato do que antigamente. Então, para o mundo, não é legal que o futebol brasileiro se organize. De forma alguma. Bizarro falar isso.
É.
Mas o documentário fica bem
claro.
Ele
mostra
isso.
Um pouco disso, desse lance. Mostra, então.
Não, você tem que interpretar.
Esse lance de exploração, do brasileiro subdesenvolvido como um produto.
Você tem que interpretar.
Barato e tem uma hora
que tem uma hora que o cara do Leverkusen fala assim: trouxe esse, se não der certo, traz outro ano que vem. E ano que vem tem mais assim.
É impressionante.
É uma formiga. Essa é a verdade. Dá pra matar que vem outra. É bizarro, mas é interpretação, ele não deixa isso muito claro, mas nas entrelinhas tá lá.
Sim, o documentário, tu sabe quem dirigiu, não?
Cara, alguém, o nome do cara é o James Hoffman, só fez isso, tá fazendo agora um documentário sobre outro assunto, não tem nada a ver com futebol. Como eu disse, ele é alemão. Se precisar atender o telefone, pode atender aí. Eu diminuo o volume aqui. Aqui tem isso, não. E ele não fez nada disso. O documentário distribuído aqui no Brasil pela Netflix, distribuído no mundo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, também Netflix. A produção própria do próprio James Hoffman lá na Alemanha e só acompanha jogadores brasileiros. Eu queria
sobre
mais geral.
A parte técnica, assim, é interessante, bem montado,
espetacular. Eu nunca gosto de analisar o documentário pela parte cinematográfica dele, assim.
Mas eu acho que é difícil também, mas só que eu acho que é um diferencial.
Mas esse muito bom.
Às vezes torna menos lento, menos.
Não, esse muito bom. Todo digitalzinho, bem direitinho. Acompanha momentos chaves, acompanha momentos bem bacanas. Acho que muito bom. Peca na trilha sonora. Queria que tivesse mais trilha sonora, queria que tivesse algum quê de trilha sonora, mas não cito, não tem Gabriel Pensador, não tem nada assim que eu acho que deveria ter. É isso. Não sei mais o que falar sobre mata-mata.
Não, eu acho
que... É o suficiente.
Eu acho que...
A pergunta básica, né? Pra quem não gosta de futebol, pra quem gosta de futebol... Pra quem não... Sendo bem sincero, pra quem não gosta de futebol, vai ser muito difícil entender... Como é que é esse lance do background, assim, da transação?
Sei.
O que é? Qual é o peso do cara aí pra um Bayer Leverkusen, pra um Bayer de Munique?
Uhum.
Sabe? Acho que quem não gosta não vai entender por que que eles estão brigando tanto por aquilo dali. Por que que. Acho que pra quem não entende futebol, jogar no Vasco é massa, né?
Sim.
Mas pra quem entende, jogar no Vasco é jogar no time brasileiro. Jogar no São Paulo é legal, é um time brasileiro. Jogar no Barcelona, aí são outros 500. Uhum. Entendeu? Então, não sei se vai ter muito esse peso. E também acho que não vai entender bem o... por que empresário? Por que um agente? Por que é tão caro? Ele não é tão didático, assim.
Entendi.
Você tem que entender um pouco de futebol pra gostar.
Mas a história e os dramas
ele
são tangíveis.
Ele consegue construir perfeitamente
então,
bem.
Então, pronto. Então, vou dar pra você assistir pela história e pelos dramas dos
Tem
caras.
Outro ponto interessante de se assistir. Se você... Eu fiz isso. Eu meio que decorei um pouquinho os nomes. O Mosquito, o Dunkler, o Lucas Cavalcante, o Cavinis Santos. Que são os caras que estão lá no documentário, os jogadores. Que vão ser os jogadores da Copa de 2022,
uhum.
Né? Dada a idade, ou alguns mais novos, da Copa de 2018.
Legal.
Então é provável que, se você que viu o documentário, pode, quando ele estiver jogando, pode dizer assim: cara, aquele menino documentário lá, o pai dele é presidiário, que não sei o que e tudo mais. Então pode acontecer.
É quase
isso.
Aquela propaganda lá do William. Tá.
Sim, obrigado, Guaraná Antártica. Valeu pela oportunidade.
Vai vendo.
Vai vendo. Gaúcho de bigode.
Uma pergunta, PH.
Repete aí, porque eu não captei o áudio. Vai de novo.
E uma pergunta.
Diz.
Eu que não sou fã de futebol.
A gente acabou de repetir.
Acabei de responder.
Falar
porque eu voltei do futuro
telefone,
agora.
Olha aí.
Manteve que atender a patroa.
Então vou escutar agora.
Agora você vai escutar. Escuta o podcast e tal.
Mas assim,
uma saída pra
até re-respondendo, acho que dá. Nesse sentido que eu falei, é tentar entender um pouquinho mais, mas você precisa ter um background de futebol pra gostar.
Entendi.
Uhum.
Certo? Pra gostar precisa. Tá aí, mata-mata, Netflix, quem tem Netflix, por que não assistir? Uma hora e meia, curtinho, bem, bem interessante, bem divertido e faz pensar. Principalmente pra quem gosta muito de futebol, faz pensar.
Eu vou ver.
Certo? É isso aí, Caio. Tem música já no ponto?
Já, já.
A música que
tu escolheu? Vai falar sobre ela agora?
Vou falar rapidinho. Age of Artemis. É uma banda brasileira. Deixa eu subir até um pouquinho aqui, ficar um pouquinho o voice-over aqui. Pronto. É Age of Artemis, banda brasileira, tá lançando agora o segundo CD, The Waking Hour, vai fazer turnê agora pelo Brasil. O vocalista dela é o Alírio Neto, e o Alírio Neto tá fazendo aquele Jesus Superstar.
Ah, aquele, cara, eu vi. Ele faz o Judas?
Ele é o Judas.
Caramba, esse cara canta muito,
mas há dois anos atrás, ele foi do Jesus.
Em outro país.
Exatamente.
Eu vi esses caras passando em programas de TV e me chamou a atenção o quanto esse cara cantava.
Cara, e assim...
Ele canta muito.
É cara. Heavy metal, não é tão acessível a todo mundo e tudo mais. Só que eu adoraria que as pessoas escutassem, porque é um heavy metal mais autoajuda, é um heavy metal mais mela cueca, digamos assim.
As letras, né?
As letras são bem autoajuda, é bizarro até você entender isso. Só que o Alírio Neto, cara, ele é um absurdo
de
vocalista. Tem um membro da banda que estudou com o Glacial, nosso amigo Marcelo Glacial, aqui no Del Class Ferro, aqui em Fortaleza. Eu não sei o nome dele, mas então, se um dia escutar nos seus, chegar nos seus ouvidos, tá aí. Tem cearense na Age of Art, pra mim, uma das melhores bandas de heavy metal do Brasil no momento, já que o Angra tá um pouquinho, tá gravando o CD aí. Quem sabe no próximo CD do Angra. E o Alírio Neto, cotado pra substituir o Fábio Leone no Angra nos próximos anos aí.
Caramba, que
então,
legal.
Então, se for, vai ser bem legal.
E uma coisa que eu vi nesse cara é que ele é bom como ator, né, cara?
Ele é um bom ator.
Ah.
Cara,
ele pode fazer outras coisas,
Google,
hein, depois disso.
Busca no Google,
então,
as apresentações.
É um cara pra você ficar de olho.
Ele é bonitinho.
Aumenta
tá,
aí, vai, pra
tá.
gente escutar.
Vou aumentar o som na hora do solo, dos nossos solos interminados de heavy metal, mas quando voltar já tem a Alírio Neto. Então, salve o som, esse é o Iradex Podcast. A gente volta com mini indicações do que estamos vendo agora. Esse, eu já falei que esse é o Iradex Podcast?
Falou.
Já falei, então vamos dar um... Então vamos embora. Não vamos embora, não. Tem coisa ainda. Volto já. De volta. no time, certinho. Rapaz, vamos pra aquela rodadinha de o que estamos vendo, o que estamos ouvindo, o que estamos sentindo. Tá amando, Caio?
Tô.
E diga que não.
Eu vou deixar de
diga que não.
De parecer constrangido quando ele faz essas perguntas. Que eu acho que o
Mas
que
ele pensou,
é isso.
Ele pensou, eu estou constrangido ou não? Ele pensou rapidinho.
Foi legal no último episódio que ele perguntou isso pra esposa dele, no lugar de perguntar pra mim.
Vai ver, né?
Quem sabe.
Né? Então, Caio, além de amando, o que é que você tá sentindo, vendo, ouvindo, curtindo?
Então, cara, na minha vida não existe sem HBO.
O Caio, inclusive, a HBO mandou um prêmio pro Caio, né?
Foi? Porque eu tô esperando chegar esse prêmio.
Obrigado por passar 24 horas assistindo a gente.
Inclusive,
prêmio 24 horas HBO. Indicando, viu? Indicando. Fala aí, o que é que...
Não, mas tem uma série que eu gostaria muito de falar aqui, eu iria trazer ela como indicação, mas eu não trouxe porque eu quero guardar essa indicação pro meu amigo Zé Wellington, quando ele puder gravar.
Zé Wellington.
Zé Zé Wellington,
não conheço, gente. Entendi.
O Zé Wellington, porque ele gostou muito, eu acho que ele vai poder falar dessa série com mais profundidade, que é o Penny Dreadful. Que acabou agora aqui no Brasil.
Primeira
foi
temporada
transmitido pela HBO, acabou agora.
Tem no HBO Go.
Muito bom, cara. Tem no HBO Go e a gente no Iradex vai falar sobre essa série, com certeza.
O Zé Wellington vai falar, então já é spoiler.
Vai falar.
Spoiler
vai.
Do Iradex?
Vai.
Então tá aí, spoiler. Só que daqui a 6 meses só, né?
É quando ele sair da geladeira.
Você vai falar sobre a segunda temporada. Vamos
considerar ver se esse tempo da geladeira pode ser revisto.
Vamos trazer, mas a gente deixa o microfone dele desligado. Ele fala só no bloco dele.
Tá bom.
Ele não fala no outro bloco. Mano, ouvindo, sentindo, sei lá, usando, pode ser usando também. Mas não sendo mods, mas.
É, isso aí ainda não. Espero que nunca.
Diga aí.
Na verdade, eu tô viciado no Spotify.
Spotify aplicativo.
Aplicativo Spotify.
Opa!
Que tem pra, sabe, aplicativo pro computador, você pode escutar via web,
legal.
Pode botar,
sei lá. Como até é
no,
que é?
É. Ele tem a opção paga e a opção gratuita. É um aplicativo de música via streaming. Tem o legal porque, assim, você que gosta de heavy metal, tem música pra você. Você que gosta de forró...
Você seleciona pelo gênero lá.
Você seleciona consegue. Pelo gênero, você seleciona pelo cantor, você seleciona legal. Pelo nome da música. Ele tem rádios pré-prontos, rádios de rock, rádios de sertanejo, rádios de pagode.
Eu então... posso fazer uma playlist, assim?
Pode fazer uma playlist, pode
aí,
compartilhar a playlist com seus amigos.
Oi, Caio.
E aí a versão
gratuita. Fazer as playlists, né?
A versão gratuita, você pode fazer tudo isso, só que tem algumas propagandas entre músicas. E você não pode escutar, digamos, no 3G.
Entendi. Tem que ser Wi-Fi, Wi-Fi. Internet.
É, a versão paga, é R$16 por mês.
Pouquíssimo.
É, você baixa as músicas para escutar offline. Você escolhe as músicas. Porque no normal, dependendo de onde você está ouvindo, por exemplo, eu escuto no iPhone. Eu só posso escutar a playlist em modo aleatório.
Entendi.
No iPad não, já posso botar o CD que eu quiser e escuto o CD todo na ordem.
Entendi.
Na paga você escuta a música que quiser e não tem as propagandas.
Então tá aí, Spotify. Eu não sou usuário do Spotify, sou usuário do Oi, não é mais Oi, né? Só do Radio. Radio. Testei o Deezer também. Testei o Spotify, não migrei pro Spotify porque tá tudo tão organizadinho lá no Radio, no Radio, enfim, chama como queira chamar.
Realmente.
Cara, já são 2 anos de Radio e não consigo migrar. E aí eu vi que as coleções são meio parecidas e o preço é praticamente o mesmo. Então tá aí, acho que tá na hora de... Tá, é complicado dizer isso, parar de baixar música, mas
é
você que tá aí.
Existem opções viáveis,
é, acho
práticas,
que já,
são muito práticas.
Você acha que não precisa mais necessariamente você baixar música, que é um saco, baixar, organizar
você
e tudo.
Você achar onde tiver no Spotify, cara, é tão
tá
rápido.
Lá, né?
E é muito bom pra descobrir coisa nova, né?
E outra, tem uma opção grátis.
Exatamente.
Também.
E no Radio, não sei no Spotify, no Radio, tem muito soundtrack, então... E eles lançam o soundtrack, por exemplo, vai lançar X-Men na sexta,
entendi.
Né? Na quinta. Na semana anterior ele tá em destaque lá, o soundtrack do X-Men e tal.
Cara, eu achei.
Pacific Rim eu escutei antes de assistir o filme. Eu já fui pro filme me cagando, pulando todinho. Ai, isso é massa, não sei o quê.
Eu acho legal que tem coisas assim que eu nunca imaginei ver. Sei lá, aquele Tinkle Tinkle Little Rockstar, que é música pra bebês.
Pra bebês.
Aí, versões de música do Slipknot pra bebês. Foo Fighters, do System of a Down. Até isso tem.
Então... É o do Rockabye ou é?
É o Rock Lullaby.
Não sei.
Não, é?
Talvez. É o tal do Rock Lullaby.
Rockabye Baby.
É, exatamente.
Muito bom.
Depois eu peço aqui pra tu ver.
Mauro em Portugal, ele escutou muito isso aí. Não sei se ainda tá nessa vibe aí, mas escutou muito. Né? A nossa amiga aqui. Caio, é isso.
Lá.
É isso. Vamos terminando aqui. Vamos já saindo. Só que, Caio, eu quero mandar um e-mail pro Iradex. O que é que eu faço?
Você manda pra Iradex.
Não.
Não?
Você
podcast.
Manda pra contato ou... vai,
contato@iradex.net ou podcast@iradex.net.
Exatamente.
Aí se você quiser no Facebook,
vai lá e manda inbox.
facebook.com/iradex.
Não, macho, /iradex, ó. facebook.com/iradex.
Ah, tá.
twitter.net ou twitter.com/iradex.
Iradex.
@iradex, se você quiser citar.
Aí se quiser. Aí manda, quer falar com a gente, manda pro qualquer canto.
Qualquer
Facebook,
canto,
Twitter,
WhatsApp, o Caio, é o 859... É.
Opa!
manda e-mail, pode mandar e-mail até pro Nerdcast dizendo que era pro RapaduraCast, manda e-mail pro Rapadura dizendo que era pro Iradex Podcast.
E enfim. Tem um negócio, se você manda @iradex... qualquer coisa chega. Se mandar...
Não, se você mandar bunda, @iradex.net, é. Por exemplo, chega.
Mandar...
Nerdcast, @iradex.net, chega. É. Omelete, @iradex, chega.
Hcash, arroba...
Hcash, @iradex.net, chega.
Então eu... mande e-mail pra
mande
gente.
Mande e-mail. E aqui alguns...
Pessoal, já... Twitter, pessoal,
comentário no blog, tem de todo jeito.
É, arroba Caio A,
arroba DJ Caio...
Não, é arroba Caio A.
Caio A... J. Anderson, é. @ PH Santos e @
Mano Araújo, o O do Mano é um zero.
É um zero. É,
Mano _ Araújo. O O.
Ah. Legal, substitui o O pelo zero.
É.
Só o primeiro O.
Sim, aí só
algumas galeras já mandaram coisas aqui, já mandaram comentários, e-mails, por exemplo, o Lucas Bezerra, ele pede a parte 2 do Game of Thrones.
Sim.
Né, que a gente vai gravar, vamos deixar passar um pouquinho essa vibe, né? Relaxar um pouquinho de Game of Thrones. Tem muita gente ainda falando de Game of Thrones, mas a gente vai lançar a parte 2.
Sim, do mesmo jeito que a gente vai lançar outros podcasts sobre Game of Thrones quando voltar aí regular.
A gente tá com um projeto maior do que a gente precisa ter do Game of Thrones. Sim. Porque a gente não consegue condensar nesse parte 1 e parte 2 tudo que a gente precisa falar de Game of Thrones, e são os podcasts mais baixados. Então, até opine aí se você gostaria de ter um Iradex um pouquinho mais diferenciado, assim, de, mais destacado de Game of Thrones, porque eu acho que talvez valha a pena no próximo ano, né, quando tiver perto de estrear a série. Né? O Chico do Couto comentou aqui sobre o House of Cards, que a gente comentou,
foi indicado, acho, né? o Cassiano indicou.
Depois eu trago mais um e-mail dele aqui. A gente tem, enfim, tem muito comentário. O Gustavo que não tem sobrenome. Ele disse que não costuma comentar no podcast, mas nesse ele disse que precisou comentar porque gostou muito da participação da Lívia, trazendo algo diferente de quadrinhos, games.
Sim,
série,
a Lívia vai voltar outras vezes. Foi muito legal.
Vai, o próximo vai ser com um negócio de receita. Já até tu tá falando ali, massa, né? O Rodolfo Bertini Rocha. Rodolfo.
Cabeção.
O esquisito.
É.
O Rodolfo esquisito, ele não gosta não de falar isso. Ele disse que ouve, ele mandou só mandar um alô. Rapaz, tem muita cor aqui, viu, Caio?
É, a gente vai organizar direitinho, vamos pensar melhor como cabe dentro do nosso formato atual uma parte de
como
feedback.
Como é que é a leitura,
curtinha,
né? Até
como
comente, é como se você gostaria.
A gente quer fazer,
não,
até porque eu acho que é válido. Pra
mas tá aí, se você quiser, pelo menos...
Tudo que vocês estão mandando, a gente tá recebendo e tá
exato,
considerando.
Exato, e assim, tem uma galera, tipo o Hernani de Souza, ele solicitou... É, que eu vendesse o Quem Matou o João Ninguém. Não somos loja.
É.
Mas tem na Cultura, no Livraria Cultura. Quem Matou o João Ninguém, escuta aí o podcast com o Zé Wellington. Quem Matou o Zé Wellington, o nome desse podcast.
E é por isso que ele também vai vender, porque o Zé Wellington está na geladeira.
É, exatamente. E rapaz, cara, tá difícil até eu filtrar quem falou sobre o podcast em si, porque tem mais da metade dos e-mails solicitando Game of Thrones parte 2.
Mas vai ter Game of Thrones parte 2. Não vai demorar tanto quanto o do ano passado, que a gente demorou quase um ano pra fazer.
É como eu tô dizendo, o projeto tem que ser maior, né?
É, a gente vai organizar direitinho, vai isso. Até talvez pensar em formato. É, não sei se tá muito longo, se tá muito cansado, mas a gente vai fazer com certeza. E vamos, provavelmente, fazer outros podcasts sobre Game of Thrones também aqui.
Legal.
Dele.
E eu queria que o pessoal comentasse aí, fica o convite, o pessoal comentasse do formato. Queria que o pessoal comentasse muito do formato. É... As 5 pessoas mandaram aqui dizendo que o formato tá agradando muito, que tá muito bacana e tudo mais. Mas quem não mandou, tem sugestão de formato, tem algo que você queira ouvir, algum assunto que queira ser abordado, qualquer coisa, alguma coisa
incomoda. Convidados, pessoas que vocês queiram
convidar. Exatamente.
Infelizmente, a gente
local,
tem essa preferência,
né?
Por gravar local.
Olho no olho.
É, até porque funciona bem melhor, acho que
sim,
o clima do podcast é devido a essa gravação ser presencial,
sim,
com as pessoas de frente. Mas, caso tenha alguma coisa, mande ideias aí. Quem
mas tá aí. Qualquer coisa, a gente pode entrar aqui com o Skype, assim,
uma
participaçãozinha rapidinha. Bota na tela, tem aqui no lado esquerdo, que é a tela da gente aqui. Direito seu, né?
É.
Mas é isso. É, indicações, resumindo aqui, revisando. A sua indicação, primeiro, Caio, foi o que hoje?
Guerras Mundiais.
Guerras Mundiais no History Channel, exatamente. Mano Araújo com
Sound City,
uma palhinha do próximo, né, que vai chegar aí, que é o...
É um prévio, né?
É uma préviazinha do
Sonic Highway.
Próximo documentário.
Isso, exatamente. Eu acabei falando um pouquinho do a todo volume. Se você quiser assistir, eu vou indicar no próximo ou num dos próximos. Mas se quiser assistir, até pra escutar, né? Tem uma visão diferente, acho bacana também. E eu indiquei nesse o Mata-Mata, documentário que está na Netflix.
No Netflix.
Vale dizer que, a não ser o documentário que o Caio indicou, todos os outros documentários, tudo que a gente indicou, você pode alugar na Google Play, na Apple Store, na Vivo Play, Saraiva Play. Tem todo mundo, tem um play hoje. Então... Por favor, baixe. tá bom, você que sabe, a vida é sua. Mas tem muito canto onde você pode alugar por 3 reais em HD 3 e tudo
reais.
Mais.
É. É nem uma pega... coxinha com refrigerante. Não sei, 3 reais.
Posso fazer uma propaganda aqui?
Pai, faça. Faça, a gente tá
pensando. Não, só porque é um espaço diferente, então só pra dizer assim... A gente está aqui em Fortaleza, para quem é local, por mais que seja muito bairrista, no final de semana vai ter... Aliás, no decorrer da semana...
A gente está lançando esse episódio na semana...
Da Feira do Empreendedor, isso, né? Que vai rolar aqui no Centro de Eventos e tudo mais, que o Sebrae realiza de 2 em 2 anos. E vai ter um espaço muito legal para quadrinho, para quem trabalha com
games também.
Games e quadrinhos. A gente vai botar aí no link, na descrição.
Coloca aqui, a Feira do Empreendedor.
Para você quiser ver a programação e tudo mais. Tem muita coisa legal para a gente... trabalha com cadeia de produção. E eu vou mediar um painel lá. Eles... No sábado, dia 9,
sobre?
Sábado,
sobre?
18h15.
Sobre o que é?
Eventos Geeks.
Pagode?
É, eu vou mediar e vai ter o Igor do Sana, o Maurício da S1 Produções daqui de Fortaleza e o Marcos do Geekontro lá, que eles produzem.
Legal.
Vou estar mediando isso, vou estar lá, o PH Santos vai estar lá, quem quiser ir pra ver.
Vou estar
e vou na Feira do Empreendedor, porque tem muita coisa legal pra todo mundo.
Primeira
pessoal.
Semana de agosto, aí pra localizar.
Exato.
Primeira semana de agosto, tem muita coisa
tá
boa,
links,
muita
é.
Coisa boa.
Uma Mano? Coisa legal que o Caio falou, até pra quem é quadrinista daqui ou quem não é, nessa feira acho que já não vai ser mais possível porque tá muito em cima. Eles fizeram uma rodada de negócios que nem teve no FIC ano passado, que é a Feira Internacional de Quadrinhos, que os produtores levam seu material para ser analisado por editoras
isso é bom.
Nacionais e agentes, agentes nacionais que trabalham com editoras internacionais.
Legal.
Pra você conseguir.
Acho que fica até a dica pro Zé aí, né? O Zé Wellington que tá nessa área lá.
Na verdade,
né?
Foi ele que organizou.
Ah, foi ele que organizou, então fica a dica do organizador da dica.
Então é isso.
Então é isso, Caio.
É isso.
Iradex Podcast terminado. Esse foi um pouquinho mais longo, mas a gente precisava falar mais sobre os assuntos. E, por favor, comente. contato@iradexpodcast. Caio, já tem música pro fim?
contato@iradexpodcast.
iradex.net.
qualquer coisa@iradex.net.
Caio, tem
pode subir
já
nessa
pode
música
subir?
Já é a
como
música
é,
que música a gente
assim?
Vai fechar
música
é
assim.
Bush
do Presidente?
Não, é a banda mesmo,
é?
Land of Living do disco Golden State.
Tá muito bem. Tá tristeza, mano. Então tudo bem. Até semana
cara,
que vem.
Desculpa pela gripe, viu, pessoal?
Tá. É a gripe sim. A gente depois começa a gripe sim.
Muito bom, hein, Planeta dos Macacos.
Obrigado, mano.
Valeu, meus queridos.
Um abraço. Até semana que vem. Tchau. Landings, no brandings.